tempo de mais um bloco informativo na ERTS com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Vamos então aos destaques. Quatro suspeitos de pertencer à rede de tráfico de pessoas ficam em prisão preventiva. Câmara de Tomar retirou os peixes mortos da Matrena e enterrou-os em terreno municipal com a vigilância da GNR. No futebol, duelo de históricos na Taça de Portugal, União de Tomar recebe União de Leiria. Partido Socialista inaugurou nova sede na Rua Silva Magalhães.
Bons sons. O Festival de Música Portuguesa de 13 a 16 de agosto em Sem Soldos, Tomar. Shinobi, Bicho do Mato, Bruno Fernandes, Peixe Avião e muito mais. Passe de 4 dias a 35€. Bilhetes diários a 15€. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto às previsões do estado do tempo para este sábado, céu um pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral, a sul do Cabo Corvoeiro, até o início da manhã, e nas regiões do interior, norte e centro, durante a tarde. Vento em geral fraco, superando moderado no litoral e também nas terras altas, onde superará moderado a forte para o final do dia. Pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Previstos também então de 26 graus para o Porto e Leiria, 27 para a Guarda e Faro, 29 para Lisboa, 30 para Coimbra, 31 para Santarém, 33 para Castelo Branco e Tomar e 34 para Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
A rede suspeita de traficar pessoas já conheceu as medidas de coação aplicadas pelo juiz ribatejano Carlos Alexandre. Dois casais, residentes em Almeirim, ficam em prisão preventiva, indiciados então de tráfico de pessoas, associação criminosa e ofensas à integridade física. Para além destes quatro detidos, refira-se que os outros quatro indivíduos que a polícia judiciária capturou ficaram em prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Do lote de oito elementos suspeitos de fazer parte desta associação criminosa, sete são de Almeirim e um de Santarém. Recorde-se que está em causa o recrutamento de cidadãos estrangeiros para explorações agrícolas com a promessa de melhores condições de vida. Mas tudo não passou de um embuste e as pessoas acabaram por ser exploradas. Está concluído o processo de colocação de novo telhado na capela do cemitério de Santa Maria dos Olivais, sendo que a obra total deverá ficar concluída até final de agosto, conforme já avançou em reunião de Câmara o vereador Bruno Graça. Recorde-se que o teto do edifício apresentava graves deficiências, de tal forma que há alguns meses chegou a chover dentro da capela por ocasião de cerimónias religiosas, apanhando desprevenidas algumas pessoas que não pouparam críticas à situação. A empresa responsável pela intervenção ainda continua no local para realizar outras obras previstas no projeto, sendo que o objetivo passa ainda por remodelar toda a envolvência do cemitério, dotando de mais espaços verdes numa operação que irá conduzir ao abate de algumas árvores cujas raízes ameaçam o muro, substituindo as espécies por outras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os peixes que apareceram mortos na última semana na Matrena, freguesia de Aceiceira, foram enterrados num terreno do município situado na zona industrial de Tomar. Este processo foi acompanhado pela Guarda Nacional Republicana e pela Veterinária Municipal, assim como a remoção dos cadáveres e devido transporte, sendo que a operação ficou concluída nesta quarta. Face à passividade das entidades responsáveis por aquele troço do Nabão, casos da ARH Tejo e ainda da Agência Portuguesa do Ambiente, a GNR solicitou a intervenção da Câmara de Tomar, que, por sua vez, depois de assegurar a autorização por parte das referidas entidades, acionou todos os mecanismos para proceder à limpeza daquele braço de rio. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, em entrevista à ERTE, confirmou isso mesmo, sendo que, refira-se, o processo de averiguações continua em aberto até que se apurem responsabilidades.
Convém lembrar que onde aconteceu o aparecimento dos peixes mortos não é competência da Câmara, portanto a Câmara só tem competência no rio naquilo que é dentro do limite urbano. Efetivamente, nós na sexta-feira também nos tínhamos deslocado ao local. A GNR já tinha tomado providências no sentido de contactar as entidades responsáveis, nomeadamente a ARH e a APA. Contactou também o ICNF. E que não tomaram providências, não se deslocaram ao local. Na terça-feira à noite, a GNR envia-nos um mail a solicitar a colaboração do município. Logo na quarta-feira de manhã falei com a senhora delegada de saúde, poderia estar ali em causa um problema de saúde pública, porque não podia intervir numa área que não era a nossa competência. Falei com a ARH e com a APA e foi-nos enviado por escrito a autorização para procedermos à remoção dos cadáveres de peixe e o seu devido tratamento, e portanto, e a forma foi também envolvida a nossa veterinária municipal e a forma como que tratamento é que tínhamos que dar aos cadáveres, e portanto, durante o dia de ontem ficou tudo resolvido.
Qual é que foi esse tratamento?
Portanto, aquilo que nos foi dito era um cadáver de tipo 1, que bastava ter que ser enterrado com um mínimo de profundidade de 2 metros, e portanto foi identificada. A GNR acompanhou toda a operação do local de transporte dos cadáveres, da apanha, de recolha e de transporte, e portanto foi num terreno da Câmara, na zona industrial.
Não é uma competência da Câmara Municipal, como é óbvio, mas ainda decorre este processo de averiguações por parte das autoridades, acredito eu, e também acredito que a autarquia esteja a seguir o processo.
Sim, ainda decorre por parte das autoridades, portanto, ainda hoje de manhã tive também uma reunião por outros motivos e aproveitámos para falar desta questão com o Sr. Tenente da GNR, e portanto, da parte da GNR os relatórios estão feitos, agora são as entidades APA e CNF que têm que averiguar qual a causa do que aconteceu.
O Partido Socialista de Tomar inaugurou nesta quinta-feira a sua sede social, o novo espaço situado na Silva Magalhães, número 55, junto à Cervejaria Fernando, está centrado assim no designado Centro Histórico, numa mudança que o PS associou ainda ao desejo de valorizar a referida área da cidade. Na cerimónia de inauguração, registo para as presenças de António Gameiro, presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, de Anabela Freitas, eleita pelo PS como presidente da Câmara de Tomar, assim como os vereadores Rui Serrano e Hugo Cristóvão, sem esquecer José Pereira, presidente da Assembleia Municipal, para além dos autarcas da Junta Urbana, de Madalena Bezelga ou da Sabacheira, entre outras individualidades. Hugo Costa, presidente da Conselha de Tomar do Partido Socialista, por ocasião dos discursos, confessou-se muito satisfeito com esta mudança.
Significa o Partido Socialista vir para o Centro Histórico da cidade, com a importância que isso tem, dar vida ao Centro Histórico, é uma prioridade de todas as forças políticas e sempre foi uma prioridade do Partido Socialista dar vida ao Centro Histórico. A anterior sede, uma sede histórica do Partido Socialista, que dizia muito a todos os socialistas do Conselho, encontrava-se em elevado estado de degradação. Isso obrigou-nos a todos nós, quer do Secretariado, quer da Comissão Política Conselhia, a decidir que tínhamos de procurar uma nova sede. Esta sede permitiu-nos estar no centro do Centro Histórico, permitirá também ser uma porta aberta para toda a gente entrar para o Partido Socialista e para toda a gente ter uma porta aberta no Partido Socialista. Por isso, é um dia muito feliz para o PS Tomar e um dia também em que iniciaremos também a campanha para as legislativas do próximo dia 4 de outubro, em que certamente o PS em Tomar ajudará a uma grande vitória nacional do Partido Socialista.
E o que é que significa esta presença de António Gameiro?
António Gameiro é presidente distrital do Partido Socialista, por isso, em primeiro lugar, está a cumprir a sua obrigação, enquanto presidente distrital, vir a uma inauguração de uma sede de um Partido Socialista local. Depois, o António Gameiro é há muitos anos amigo do PS de Tomar, para além de ser meu amigo pessoal e de muitos outros socialistas do Conselho, certamente é um sinal de solidariedade e um sinal de apoio político à Conselho de Tomar do Partido Socialista.
António Gameiro, precisamente o presidente da Distrital, aproveitou a sua intervenção para abordar desde logo as legislativas de outubro, não deixando, porém, de elogiar o desempenho do PS de Tomar, nomeadamente de Anabela Freitas, à frente da Câmara Municipal.
Dizer-vos que é uma enorme honra, enquanto presidente da Federação Distrital do PS, estar aqui em Tomar a inaugurar uma sede modesta, mas uma nova sede do PS, porque nós vivemos bem com meios modestos, porque somos homens e mulheres de trabalho e dedicamos à causa pública, que é isso que essencialmente interessa na atividade política. E aqui em Tomar temos boas causas, temos uma tradição e temos muitos exemplos daquilo que é um bom trabalho em prol das populações do Conselho de Tomar. o Hugo acabou de dizer, que esta comissão política se tem dedicado a fazer comissões políticas descentralizadas nas freguesias, mas eu relembro que nós, aqui em Tomar, além de uma tradição templária secular, temos também o exemplo da abnegação do trabalho, porque durante muitas décadas e séculos, Tomar foi um centro de atração de investimento, de criação de emprego, de empresas sólidas de nome nacional e até internacional. E o trabalho que a Anabela Freitas tem estado a fazer na Câmara Municipal, paulatinamente, também de forma modesta, como lhe é característico, com as suas competências, com a sua atuação formiguinha, devagar, paulatinamente também tem vindo a afirmar Tomar como um novo centro de atração turística nacional e, ao mesmo tempo, de instalação de empresas.
O União de Tomar irá defrontar a União de Leiria em jogo a contar para a primeira eliminatória da Taça de Portugal. O emblema nabantino, que depois de muitos anos regressa à prova rainha do futebol português, terá assim pela frente, no estádio municipal, um clube que milita no Campeonato Nacional de Séniores, ou seja, no escalão imediatamente acima dos nabantinos. Será, sem dúvida, um duelo entre históricos, com o favoritismo a pender para os leirienses, ainda que na Taça de Portugal tudo possa acontecer. Refira-se que o distrito de Santarém ainda irá estar representado por mais três equipas. O Alcananense, por exemplo, que milita no Campeonato Nacional de Séniores, irá receber o seu conhecido Elétrico de Ponte de Sor. O favoritismo está do lado da formação treinada por José Turcato. Neste sorteio, registo ainda para o Clube Desportivo Amiense, o emblema da primeira divisão distrital, finalista vencido da última edição da Taça Ribatejo, pode queixar-se da sorte, uma vez que será o único clube do distrito a jogar fora de portas, precisamente em Castelo Branco, diante do Benfica local. Recorde-se que neste sorteio, que teve como palco o Auditório Manuel Quaresma, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Lisboa, as equipas foram divididas por séries, sendo que União de Tomar, Alcananense e Amiense ficaram no grupo F, enquanto o Coroxense ficou na G e irá jogar em casa, diante do Povoense. Refira-se que os jogos irão ter lugar a 6 de setembro.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Aproxima-se mais uma edição do Bons Sons. A aldeia de Sem Soldos, na União de Freguesias Madalena Bezelga, está já preparada para acolher o 6º Festival de Música Portuguesa, sendo que a arte de bem receber e o dinamismo com que o Sport Clube Operário e a comunidade preparam o seu evento tornam o Bons Sons numa referência à escala nacional. Luís Ferreira, o rosto mais visível da organização, foi o convidado da ERTS para o especial Informação. O dirigente começou por abordar uma das grandes novidades de 2015, ou seja, pela primeira vez há lugar para a realização de edições consecutivas.
Nesse sentido, acho que é mais fácil. Portanto, uma das razões para nós, neste novo ciclo, pensarmos em edições consecutivas, portanto, cinco edições de anuais, deve-se a isso. No fundo, o facto da máquina não parar e ser novamente reativada faz com que a memória esteja muito mais fresca e as equipas estão oleadas e é muito mais fácil lembrarmos do que não correu tão bem ou daquilo que é necessário e não perdermos tanto no arranque da coisa. Portanto, acho que esse é o aspecto mais positivo de termos feito duas sessões consecutivas, é esse. É o facto das equipas estarem com tudo uma memória muito viva. E mesmo para a comunicação, para a imagem do festival, foi muito mais fácil entrar novamente no circuito e pormos o Bons Sons na ordem do dia e tanto regionalmente como a nível nacional. Mas claro que é uma loucura, sim. Porque o festival sempre foi feito deste misto de loucura, porque sempre foi um risco, sempre foi um grande desafio e ao mesmo tempo um fruto de uma grande dose de acreditar, não é? Daquela nossa já célebre frase de somos uma aldeia que acredita e por acreditar faz. Eu acho que é só por acreditar, porque não há razões para que esta população ou nós, não é, como equipa, sejamos tão loucos de enfrentar um desafio tão grande como criar uma cidade dentro de uma aldeia, não é? Eu acho que é deste misto desta pequena loucura saudável, deste acreditar e ao mesmo tempo também do gozo que este desafio nos dá, não é?
O município de Constância assinou nesta quarta-feira o contrato que viabiliza a reabertura do gabinete de inserção profissional, possibilitando que brevemente o Conselho volte a prestar um serviço de maior proximidade a todos aqueles que necessitam de apoio na área da formação e do emprego. Promovida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, a nova rede de gabinetes de inserção foi apresentada em Aveiro, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado do Emprego, Otávio Oliveira, e na qual esteve presente o vereador Arsénio Cristóvão, em representação da Câmara Municipal de Constância. Os gabinetes de inserção profissional são estruturas de apoio ao emprego, promovidas por entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, que visam dar apoio aos jovens e adultos desempregados no seu percurso de inserção profissional. Estes gabinetes constituem-se como uma rede de suporte à intervenção dos serviços de emprego, desenvolvendo uma lógica de proximidade as atividades potenciadoras de uma inserção mais rápida e mais sustentada dos desempregados no mercado de trabalho. Numa nota de imprensa, a Câmara de Constância diz estar a desenvolver todos os esforços para que a curto prazo possa reabrir o gabinete de inserção profissional, que irá funcionar num espaço do centro histórico da vila.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão ultrapassadas as diferenças internas na distrital do Partido Socialista de Santarém em torno da escolha dos candidatos a deputados para as legislativas de outubro. A garantia foi avançada à Hertz por António Gameiro, presidente da Federação, questionado a propósito sobre a troca de Sónia Sanfona por Idália Serrão, mudança que resultou em polémica, com a antiga governadora civil a colocar mesmo em causa a democracia em todo este processo. Pois António Gameiro assegurou que as diferentes decisões da distrital e da nacional não beliscam o espírito democrático do partido, sublinhando que Sónia Sanfona é uma excelente quadro que o PS vai aproveitar de certeza absoluta.
Eu gostava de sublinhar que o partido é um partido democrático e tem formas estatutárias de assumir as suas responsabilidades. E foi isso que aconteceu. Portanto, houve uma decisão no plano distrital, houve uma outra decisão no plano nacional, mas isso não belisca o princípio democrático. A meu ver, só o reforça, porque também na avaliação política que o partido faz no seu todo, o partido não tem partes, é um todo, e nesse todo chegou-se à conclusão de que havia ali a necessidade de fazer uma mudança que o Estado-Geral propôs. E, portanto, isso está ultrapassado. A nossa camarada Sónia Sanfona é um excelente quadro que o partido vai aproveitar para outras funções de certeza absoluta e, portanto, agora temos de trabalhar para ganhar as eleições para depois, de facto, podermos fazer esse contributo de todos em prol de uma melhor governação do país, que no fundo é isso que nós queremos, um governo com mais sensibilidade social, mais próximo das pessoas e não tão do economês, só da grande matemática e da grande finança, que muitas vezes não trabalha e não trata, como eu ali acabei de dizer, dos problemas do nosso distrito.
Nesta entrevista por ocasião da inauguração da sede social do Partido Socialista de Tomar, António Gameiro aproveitou ainda para elogiar o trabalho efetuado pela concelhia Nabantina, sublinhando que esse empenho aparece espelhado com a presença de dois tomarenses, Hugo Costa e Nuno Ferreira, na lista de candidatos às legislativas.
O facto de em Tomar, desta feita, herdando uma sede nas circunstâncias em que nós a tínhamos aqui em Tomar, e esta mudança para o Centro Histórico, valorizando o Centro Histórico, trazendo pessoas para o Centro Histórico, porque haverá reuniões aqui todas as semanas, haverá a vinda daqui, pelo menos, dos comissários políticos todos os meses, etc. E, portanto, há aqui uma imagem pública e política que importa sublinhar, e o empenho dos socialistas de Tomar significa o apoio que estão a dar ao Executivo Municipal do excelente trabalho que está aqui a ser feito, e, ao mesmo tempo, também, hoje, porque há sempre essa simbologia política, também a abertura de uma sede no reforço daquilo que são as competências do PS em Tomar e que são as competências do PS a nível distrital, preparando também o caminho para um trabalho político daqui até a 4 de outubro para ganharmos as eleições em Santarém com a maioria absoluta, que é isso que o líder do PS nos exige e é isso que estamos a trabalhar e a construir para no dia 4 de outubro podermos oferecer ao PS a nível nacional.
Catalogou então o trabalho do PS de Tomar como excelente, o quarto lugar de Hugo Costa, também a presença de Nuno Ferreira na lista, é mesmo um sinal desse desempenho?
É, mas não só. Portanto, de facto, Hugo Costa é um quadro de excelência no PS distrital, com provas dadas na JTS, na sua vida profissional, no desempenho das funções académicas e das funções políticas que hoje desempenha no Executivo Municipal, mas que desempenhou com grande brio enquanto assessor económico do Grupo Parlamentar do PS, e portanto é um quadro em que a distrital aposta. Mas ele simboliza também a renovação do próprio partido, porque esta lista de deputados tem em quarto lugar o Costa, depois se quisermos ver em quinto lugar tem o ex-líder também da JTS distrital, João Sequeira, e depois em sétimo lugar tem o atual líder da JTS distrital. Em oitavo tem o ex-líder da JTS do Entroncamento e depois tem ainda mais dois jovens, o presidente da Junta da Carregueira da Chamusca e o 14º, o Nuno Ferreira, também presidente da JTS de Mar. Portanto, no fundo, há aqui, comigo próprio, que já fui durante muitos anos presidente da JTS de Orém, que fui presidente da Comissão Política Distrital da JTS, aqui uma renovação e uma assunção de uma nova geração de quadros que se preparam tecnicamente e politicamente para o desempenho de funções nacionais.
O Partido Social Democrata de Santarém saudou em comunicado a escolha de Teresa Leal Coelho para cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral do Distrito. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Política liderada por Nuno Serra considera bastante feliz a escolha feita por Pedro Passos Coelho para liderar a lista da coligação PSD-CDS, sobretudo pelo forte caráter que evidenciou ao longo dos últimos 4 anos de legislatura, sublinhou o texto em causa. Os sociais-democratas ribatejanos referem que a atual vice-presidente do PSD destacou-se na defesa do pacote legislativo contra a corrupção, aprovado em acordo com o Partido Socialista, mas também na procura de uma reforma legislativa que permitisse criminalizar o enriquecimento ilícito, e foi determinante na aprovação de um programa de apoio à criança e de promoção da natalidade, e destacou-se pelo seu empenho na moralização da política e do reforço da transparência do exercício de cargos públicos, refere este comunicado. Segundo Nuno Serra, a cabeça de lista por Santarém teve um papel determinante na gestão política do PSD ao longo deste período, que permitiu salvar o país da bancarrota, sendo reconhecida como uma das conselheiras mais próximas do primeiro-ministro. Refere este texto enviado para a redação da ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.